meu caro amigo, com esse grande evento que será realizado aqui em Vitória da Conquista no próximo dia 23 de maio. O Barzinho das Coleguinhas é uma inovação, também a primeira vez no interior da Bahia, grande festa, já literalmente vendida, toda, totalmente, que bom, parabéns, boa sorte, é assim que a gente quer a cidade. Bem, nós estamos aqui recebendo, conforme falamos, a presença do prefeito, ele está acompanhado do secretário Valdemir, que nos honra com sua presença, a mesma coisa eu falo do meu querido chefe de gabinete, Márcio Egino, da nossa secretária, da nossa coordenadora da SECOM, secretária de comunicação, Thalita, e do secretário da Secretaria de Comunicação, o Ricardo Marques. É sempre um prazer, porque sempre vem coisas boas. A gente vive um momento de ansiedade, o país às vezes fica cético, a população, mas a crise, quando se fala muito nela, é bom que transforma os sonhadores, aqueles que creem que a gente não pode ficar parado, deitado, debaixo das cobertas, prefeito. Uhum. E eu já vou começar falando de uma coisa. Nós lemos, e o país inteiro assistiu pelas TVs, a China presente, aliás, ela é sempre presente no Brasil, mas agora de uma forma mais consistente, fazendo um investimento importantíssimo, que prova de uma forma inequívoca a grandeza e a importância do país no cenário mundial. Está presente a China investindo no Brasil e, consequentemente, atinge a Bahia e deverá atingir Vitória da Conquista também.
Com certeza, Marcinho. Cumprimento você e todos os ouvintes. Mostrar que o Brasil não é uma republiqueta, é um país continental, grande, um país pujante, e tanto assim que um país como a China, que hoje integra com o Brasil os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? E que conhece por dentro dessas negociações as possibilidades do Brasil, veio aqui o primeiro-ministro da China, que esta semana já acenando com o investimento inicial de 53 bilhões de dólares e abrindo mais ainda o mercado chinês para os produtos brasileiros, que hoje é o principal mercado consumidor do Brasil, e agora no mercado de carne, que estava parado esse mercado com relação à China, já são 8 frigoríficos e brevemente mais 23 frigoríficos, numa soma muito grande de recursos de exportações. Então, é um país que conhece de economia, que ninguém veio para cá inocentemente, está investindo, inclusive, 7 bilhões na Petrobras, que sabe o potencial que a Petrobras tem, que o país tem, e a forma como está sendo governado. Então, isso é uma sinalização importante para todos os brasileiros, que fica muitas vezes aquela propaganda barata da grande mídia, que está em crise, que está indo para baixo, que o Brasil está descendo a ladeira. Tem muita gente apostando no pior, mas vai se dar mal, porque o Brasil é para frente, é daqui para frente. Nós saímos do mapa mundial da fome, nós não podemos esquecer disso, que era a pior miséria. Não existe nada mais indigno para uma população do que gente chorando e morrendo de fome. Um pai ou uma mãe vendo o filho chorando de fome e não ter comida para dar. O Brasil virou essa página com um programa sério, inclusive Vitória da Conquista é testemunha disso. Só este ano nós vamos receber, só para Bolsa Família e benefício de proteção continuada, mais de 160 milhões de reais nas mãos das mulheres mais humildes de Conquista. Então, não é um país para a gente estar acreditando a esse ajuste necessário nesse momento, com a família que não precisa de vez em quando fazer um ajuste para poder organizar o seu orçamento. É o que o Brasil está fazendo e não tenha dúvida que não é só os chineses que acreditam no Brasil, nós acreditamos também.
Principalmente os brasileiros, é claro. Olha, prefeito, a gente vive um momento já que antecede as eleições, um momento que nós vamos ter uma ebulição, sem dúvida alguma, afinal de contas, o governo que administra a cidade desde 97, evidentemente, ele está cobiçado, exatamente, prefeito, porque também é notório os grandes avanços que foram dados aqui na cidade, uma continuação de outros governos, mas com uma filosofia diferente. E, sem dúvida alguma, há uma busca por essa casa bonita e histórica que é a Prefeitura de Vitória da Conquista. Não obstante tudo isso, o prefeito está entregando obras. E nós estamos vendo aqui, por exemplo, que foi entregue a Praça Dom Barros, que, aliás, prefeito, eu fui acordado, Massinha, você perdeu. Diz que foi uma coisa linda a entrega da Praça Dom Barros, que foi, teve a presença dos seus colegas de profissão, os artistas, e muito além bom. Dessa do músicos, não é? Além do além dessa praça do Dão, tem outras praças, inclusive praças cobertas, que serão em quadras cobertas, que serão entregues à juventude esportista da cidade.
Pois é, Dom Barros foi, inclusive, assim, uma homenagem mais justa. Eu convidei a família, veio o filho Yuri, o irmão de Dom Barros, e pedi autorização para que o governo mandasse para a Câmara de Vereadores um projeto sugerindo para aquela praça, antiga Praça do Cigano, com homenagem a Dom Barros, que havia falecido há pouco tempo. E uma homenagem das mais justas. Os artistas ficaram muito felizes, foram ali, cantaram, e houve um show muito interessante naquela manhã, entregando, que é a quadra poliesportiva, que foi uma emenda parlamentar, e um campo com recursos próprios, além de calçada, um passeio tátil, uma iluminação adequada, inclusive, para esportes à noite, que estamos colocando ali, mas uma justa homenagem. Além disso, hoje mesmo nós tivemos, além da Dom Barros, recentemente entregamos uma quadra poliesportiva no povoado de Veredinha, uma quadra poliesportiva no bairro Guarani, além de um campo muito bonito, com alambrado, o chamado Murilinho, está lá entregue, a Casa de Acolhimento Noturno, que é um centro de apoio psicossocial, álcool e drogas, que já está funcionando, inclusive com a capacidade de internação de pessoas dependentes de drogas durante 6 meses, com equipe de saúde qualificada, 24 horas por dia, atenta. É um trabalho que começamos em 1999 com o SEAD, que já tínhamos psiquiatra, psicólogos, assistentes sociais. Quando o governo federal criou os CAPs, aí, então, absorveu o nosso SEAD, e hoje nós estamos com CAPs e evoluindo muito nessa área. Outro empreendimento que entregamos há poucos dias, você estava lá, foi o Campo Edvaldo Flores, mais de R$2 milhões, que está cheio de dia e de noite, os times se revezando ali dentro de uma programação. A quadra esportiva de Lagoa de José Luiz também, que foi entregue recentemente lá com a vereadora Irma Lemos, que foi uma solicitação dela. A creche do Senhorinha Cairo, uma creche enorme, excelente, já foi entregue, já está lá em uso daquelas famílias, principalmente das crianças, com a direção altamente responsável e qualificada. Visitamos hoje a creche do Vila América, uma creche lindíssima que daqui a poucos dias será entregue. Está aqui o secretário Valdemir de Educação. Tem uma quadra esportiva que o pessoal já inaugurou. Ninguém aguenta ver uma quadra.
Não aguenta ver uma quadra,
e não entrar, ficar esperando alguém lá para entregar oficialmente. E já tinha 2 times lá batendo bola, atrás da escola Mozata Najura. E ali, como é um bairro muito populoso, nós vamos fazer outra quadra, esta coberta. Porque para dar para todo mundo ter condição de estar se programando com seus times, e a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Cultura ali na GIB, dando todo o apoio necessário para esses times e toda uma programação para todo mundo ter o direito. São 2 quadras, portanto, no Vila América. Uma já está feita, a creche será entregue em breves dias e a outra quadra vai ser iniciada, essa sim, coberta. Estivemos no Covema 2, também outra quadra que está sendo feita, que foi, inclusive, uma palavra nossa. Eu me lembro que estávamos reunidos lá na casa de Dalva de Oliveira, não a cantora mãe de Peri Ribeiro, mas é uma moça que foi até candidata pelo PSB e tem esse nome tão sugestivo. E a creche que foi firmada como compromisso por nós naquele momento já está praticamente concluída para ser entregue. Tem também uma escola que vamos ver a possibilidade, não é, secretário, de estar fazendo lá no Covema 2. No Simão estivemos agora, que antes a gente tinha feito a unidade de saúde em outro governo. Estamos entregando uma creche, uma quadra coberta, espetacular a quadra, tudo ali pertinho da escola.
Essa no Simão?
No Simão.
Coberta.
Coberta. Em breves dias, vamos estar entregando tanto a creche, é aquilo como se dizia antigamente, de dar água na boca, uma creche voltada mesmo para as necessidades de crianças, daquelas idades mesmo propícias, próprias para a creche. E a quadra poliesportiva. No Mirocairo estivemos agora também, uma quadra totalmente coberta, né, uma creche. Fizemos também uma unidade de apoio à polícia, visitamos lá, inclusive, os policiais, que foi entregue ultimamente pela prefeitura, inclusive uma unidade móvel, uma viatura policial que a prefeitura colocou lá à disposição e que tem sido uma alegria para aquela população, porque uma polícia comunitária, uma polícia no bairro, dá muita segurança, né, para todo mundo, para os estudantes, para as mães, para os pais, para todas as pessoas. E a polícia também fica muito feliz por saber que sua presença ali está prevenindo muitas agressões e muitos crimes. Além do Mirocairo, serão... Namorada Real estivemos também, uma creche muito bonita, já está quase pronta, logo, logo estará entregue àquela população. São 13 quadras para agora e 13 creches. Estamos correndo contra o tempo para entregar, não por vaidade, mas é um direito e a necessidade dessas populações terem esses equipamentos para uma qualidade de vida melhor. O pai e a mãe saírem para trabalhar e deixar seus filhos ou numa escola boa, ou numa creche com pessoal mais qualificado. É essa a nossa intenção.
Prefeito, o comércio de Conquista é forte, ele é fortíssimo. Nós temos dois momentos, que é o Natal, Dia das Mães, tradicionalmente, isso no mundo inteiro, no Brasil, Dia das Mães, Natal, claro, no mundo inteiro, mas que é um momento que a economia fica efervescida. E nós temos no Nordeste brasileiro, que é o São João. Conquista, naturalmente, terá um grande São João. A exemplo dos últimos anos. Sempre foi muito forte o nosso São João. E claro que o comércio se prepara para isso. É um momento, é um novo momento para ele ter as suas gavetas, os seus caixas aquecidos. É uma resposta natural para quem investe. E o povo se prepara lá no sertão, no interior, para vir para cá comprar sua roupa, seu sapato. E eu tenho certeza absoluta que a prefeitura está, evidentemente, com suas vistas voltadas para o São João. O Centro Cultural Glauber Rocha foi palco de um grande São João ano passado. O que o senhor tem para dizer para a gente, para a população que nos ouve, sobre o São João? Além, é claro, daquela característica própria e natural que já foi implantada pelo governo, de que seja apenas o São João, único e exclusivamente ele, pé de serra.
O conceito de festa, tanto do Natal quanto do São João. Possivelmente vamos fazer um São João um pouco menor este ano por causa dos ajustes.
Eu sei disso. Né?
Há uma receita menor por causa dos ajustes, mas nem por isso estamos assim, amedrontados com isso, não. Então, é uma festividade que a população espera, gosta, gera renda para muita gente. Você não imagina a quantidade de pessoas que põem suas barraquinhas ali, tanto no São João quanto no Natal da cidade, e tem uma lucratividade muito mais, às vezes, do que tem durante todo o ano. E muitas dessas pessoas que são clientes do Banco do Povo, que iniciamos lá atrás com 150 mil e que já aportou mais de 155 milhões de reais, principalmente nas mãos de mulheres. 70% dos clientes do Banco do Povo de Conquista hoje são constituídos por mulheres, é quase que um banco da mulher. E grande parte é aquele pessoal que vai para a Praça Tancredo Neves, que vai para o Centro Glauber Rocha com seus produtos, e todos eles, esses empreendimentos fortalecidos pelo Banco do Povo. Hoje, inclusive, assinamos um convênio, Marcinha, com a empresa que vai administrar o Centro de Comércio Popular ali no antigo Paraguai,
pois
Feira
não.
Do Paraguai. Hoje é um centro que o pessoal poderia chamar de uma forma pernóstica de shopping popular, mas eu gosto mais do português. É um centro de comércio popular e assinamos hoje com a empresa que vai administrar aquele empreendimento. Né? E logo, logo eu já conversei com a empresa, a possibilidade dela também administrar o mercado de artesanato, cujos boxes já estão prontos lá no Centro Cultural Glauber Rocha. Já vamos começar a selecionar os empreendedores. Hoje nós já temos mais de 15 grupos de economias solidárias. Eu me lembro que não havia nenhum. Primeiro foi o Grupo de Economia Popular, o GEP. E daí para cá não parou mais dessas pessoas se organizarem. E outra coisa, todas as pessoas que entraram nesse Centro de Comércio Popular, eles se formalizaram. Quem não era formalizado? Deixou de ser aquela coisa, o informal, o camelô. Hoje está formalizado como microempreendedor individual. Lá no mercado de artesanato será da mesma forma. Todo mundo formalizado, pagando os seus impostos e tendo todos os seus direitos assegurados pela legislação brasileira.
Prefeito, como as coisas acontecem naturalmente? Com essa questão do São João, olha para o São Ver, eu sei que o senhor não está alheio, nem a administração, há esses movimentos que acontecem, há essa visão dos empresários do entretenimento. Olha, só vou enumerar para o senhor aqui algumas festas que elas vão acontecer antes do São João. Nós temos agora dia 23 as coleguinhas. São duas jovens que estão fazendo sucesso no Brasil inteiro. O jovem empresário de conquista vai lá e traz para cá. Em seguida tem o Harmonia Prime, que também vem pela primeira vez para a Vitória da Conquista. Está entendendo? O que é isso? É que a cidade, na verdade, desperta a atenção dos empresários lá de fora. Os daqui vêm, a Guerreiros Produções, que vai trazer as coleguinhas. Depois vem o Harmonia Prime, vem aí com o Camarote. Depois vai ter, tem outras festinhas menores que acontecem lá nas Casas dos Primos, tem a Vila Music. Enfim, é uma sucessão de festas, prefeito, que mexe com o comércio. É a roupa que se compra, é a bebida que se comercializa, é a comida, é o ingresso que é pago, é o ISS que vai para a prefeitura. Claro que não é muito, tá entendendo? Não chega, não dá para construir um aeroporto, não, mas já colabora com os cofres da prefeitura.
Nossa mão, qualquer coisa que chega se transforma em coisa boa.
Então, isso tudo antecipa o São João. Então, uma cidade, ela vive também disso, do lazer, da cultura. Então, quando a prefeitura anuncia um São João, tudo isso faz com que as pessoas se despertem, sabe? Todo mundo se movimente, todo mundo procura ganhar o seu dinheiro, que ele ganha, mas outros também ganham.
E vem o São Roseiro, bons, há pouco mesmo a gente entrou aqui ouvindo Targino Gondim,
que é bom,
cantando Luiz Gonzaga, né? Na gravação clássica de Gonzaga, Gonzaguinho e Gonzagão, né? E que ficou tão bonita também na interpretação a Targino Gondim.
Prefeito, desculpe, pode continuar.
Não, veja, além dessas obras, Marcinha, se você me permite, nós entregamos agora, vamos entregar 5 postos de saúde totalmente reformados. O de Dantilândia, o do Poço Verde, Cachoeira dos Porcos, Caldeirão de São Sebastião e Campo Formoso. Além disso, nós entregamos agora nos Almatos o auditório e o alojamento dos médicos, que aquele hospital já tem hoje 21 médicos fazendo residência médica. Então, precisava desses equipamentos e já foram entregues, já estão sendo usados. Já participei, inclusive, essa semana de uma feira de saúde no auditório, lá que terminou de ser entregue. Então, são muitas obras que estão sendo e outras para serem entregues e reformas e ampliações. A gente não para.
Pois bem. Olha, prefeito, nós temos aqui hoje, por exemplo, com o tempo que está lá fora, eu não sei como é que está, mas creio que haveria uma dificuldade muito grande para um avião pousar aqui hoje. Imaginemos que nós tivéssemos aqui um grande artista, ou a prefeitura organizasse um conclave da educação, sabe, secretário Valdemir, e aí, de repente, não poderia essas pessoas descer, porque o nosso aeroporto não recebe. Mas Vitória da Conquista já pode vivenciar, já pode antecipar essas alegrias, porque o nosso aeroporto está quase pronto. E o que eu queria que o senhor passasse para a população, o que eu quero dizer com isso, quase pronto. A pista realmente já está bem quase concluída. Mas foi dito por um empresário local, que é o Zé Maria Caes, na verdade não é o contraditório, ele também informou que nós tivemos aí 60 milhões que foram repassados pelo governo federal e que seria 86, mas esse dinheiro não voltou para lá, senão não voltaria de novo para cá, não é? Esse dinheiro não voltou, ele não bastaria para construir o aeroporto na sua totalidade, um aeroporto completo, e está sendo construída a pista. E que existe a necessidade de uma licitação urgente para que se construa o terminal. O senhor, como autoridade do município, que tem conhecimento, tem visitado sempre Brasília, a própria capital do estado, não é? Eu gostaria que o senhor passasse para a população o que tem de real nisso.
O de real é que o aeroporto está bem adiantado, já houve 10 medições, então a Caixa vai, faz uma medição, paga, então a empresa continua com o serviço, outra medição, então já houve 10 medições e a empresa, que são duas empresas na realidade, um consórcio de duas empresas, já receberam, portanto, por conta das 10 medições. A pista de 2.100 metros, ela está pronta, segundo o engenheiro responsável, quando estivemos lá, falta apenas uma finíssima camada e a sinalização horizontal. Tem a unidade anti-incêndio, quando estivemos lá, praticamente 70% pronta, já deve ter avançado muito mais, e o pátio também já estava sendo feito. O que faltava é o Banco do Brasil está finalizando, não sei quais as pendências ainda, pouquíssimas pendências, pelo Banco do Brasil para a licitação do terminal de passageiro. Mas é uma obra que não vai ficar pela metade, porque é uma decisão do governo federal, isso é bom que as pessoas saibam, que foi investir em infraestrutura no Brasil. Quem viaja hoje sabe o que era o aeroporto de Salvador e o que é o aeroporto de Salvador hoje. O aeroporto de Brasília, o que era e o que é hoje. Ampliações grandes, rodovias. Todo mundo se lembra que antes de 2003, essa Rio Bahia era mais uma buracovia. Quantidade de acidentes que havia porque as pessoas tentavam desviar de buracos. Hoje terceirizou, está aí com a Via Bahia. Paga-se pedágio, mas viaja-se numa estrada muito mais segura, numa estrada sem nenhum buraco, inclusive com toda a proteção das laterais para evitar, inclusive, no tempo de chuva, desabamentos. Além disso, rodovias, está norte-sul, está oeste-leste, aliás, ferrovias, que são obras de infraestrutura caras. E nessa também entrou o aeroporto de Vitória da Conquista e o de Barreiras. Há outros também em estudo e em execução, mas o nosso, a execução foi muito rápida, chegou essa pista antes do prazo. Outra coisa importante, que é uma pista de 2.100 metros, mas o comprimento é mais de 5.000 metros. Então, a chamada área de escape, ela é mais do que o tamanho da pista. E no futuro, se precisar de ampliação dessa pista, ela tem muito espaço para ser ampliado. A largura é de 45 metros. Além dos 45 metros, tem mais 7 metros de acostamento para cada lado, o que perfaz em 59 metros de largura, se for somar, né, as duas laterais da pista. Então, é uma pista, segundo os técnicos, gente, inclusive aviador com quem nós já nos reunimos, é uma das melhores localizações de aeroporto, é isso, de Vitória da Conquista.
Prefeito, nós sempre estamos aqui, sempre falando de administração. A propósito, nós estamos encerrando o programa, porque a seguir tem o erudito Elton Becker. Mas eu gostaria, não um desafio, mas fazer um convite, que eu sentiria honrado com a aceitação de sua parte e o público também. Eu quero uma outra oportunidade, além de falar de obras e tal, mas eu quero gostaria de ter uma entrevista para nós falarmos de política. Fazer um debate político civilizado sobre sucessão, sobre partidos, filosofia, ideologia. Eu gostaria de já agendar com a sua assessoria para que a gente bata esse papo. Eu tenho certeza absoluta que o público vai gostar e eu, inclusive, vou ficar muito satisfeito.
Eu gostaria muito. E já adiantando que política não se faz com sensacionalismo, não é com emoção, se faz com razão. Tem que passar pelo crivo do senso crítico de cada um, porque o que está em jogo é a vida das pessoas e a nossa cidade. E queria, se você me permite, convidar para o dia 1º de junho, às 3 horas da tarde, nós vamos entregar o primeiro Centro Integrado da Criança e do Adolescente do Brasil, com todas as ações voltadas para criança e adolescente, num único endereço, ali onde funcionou o Colégio de Lene Mendonça. A Prefeitura fez uma reforma e ampliação ali de mais de R$1 milhão, recursos próprios, e vai funcionar a vara da infância e juventude, um cartório para se ver essa vara, o Ministério Público, Programa Novo Olhar, Programa Família Acolhedora, ou seja, são todos os programas, Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos, num único espaço, Defensoria Pública. Eu estou insistindo com o governador, que ele tem outra agenda no dia 1º, ainda vou receber um retorno de lá agora de tarde, para ele vir, porque temos uma agenda grande para ele aqui em Vitória da Conquista, inclusive o Pacto pela Vida, que ele gostaria muito de lançar aqui, uma visita ao aeroporto e à tarde nos ajudar a entregar esse Centro Integrado da Criança e Adolescente, que é o primeiro do Brasil, e trazer, contanto que ele traga papel e caneta, porque nós demos cobrança para ele, inclusive para a unidade de internação provisória e permanente. E ele sabe que ele, quando vem ver e cobrar, ele vai ser cobrado também. E estamos aqui preparados. E convidando a todos para esse momento tão feliz, tão importante, principalmente para as famílias mais humildes, que têm seus filhos aí, como diria, com pé na criminalidade, que precisa desse serviço num único espaço.
Ok, prefeito, muito obrigado ao secretário Márcio Higino, a coordenadora da Secretaria de Comunicação, a jovem Thalita, o secretário de Educação, o nosso querido Valdemir, e o secretário de Educação, Valdemir, e o secretário de Comunicação, Ricardo Marcos. Muitíssimo obrigado.
Obrigado,
e ao caro prefeito, muito obrigado.
Eu me sinto honrado.
Muito obrigado. Boa tarde, fiquem com Deus, e amanhã estaremos de volta, e lembrando que a seguir tem ele, o erudito Elton Becker.